Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Pare de engolir mitos, como as novas descobertas da nutrição podem nos orientar em meio a modismos. Desinformação e pseudociência é um livro de divulgação científica sobre alimentação, saúde e comportamento alimentar, escrito pela nutricionista e pesquisadora Sophie Deram. A obra examina um ambiente de regras rígidas, promessas rápidas e informações alarmistas que frequentemente orientam as decisões à mesa. Em vez de propor uma dieta ou uma lista fixa de alimentos permitidos e proibidos, a autora defende uma leitura mais contextual da nutrição, apoiada em evidências e na escuta dos sinais corporais. O propósito central é oferecer critérios para distinguir conhecimento científico de simplificações, interesses comerciais e pseudociência. Para isso, o livro discute tanto mitos sobre nutrientes e alimentos, quanto campos que ampliam a compreensão da saúde alimentar, como neurociência, microbiota, nutrigenômica, epigenética e crononutrição. Seu foco não é transformar a alimentação em cálculo permanente, mas discutir como escolhas, rotina, prazer. Contexto e relação com o corpo participam de uma vida alimentar sustentável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o combate ao terrorismo nutricional e às regras alimentares absolutas. Um dos alvos principais do livro é o terrorismo nutricional, expressão usada para descrever mensagens que apresentam alimentos ou nutrientes como perigos universais e imediatos. Esse tipo de comunicação costuma reduzir questões complexas a sentenças fáceis de circular, como a ideia de que um único ingrediente explica o ganho de peso, causa doenças em qualquer circunstância ou deve ser eliminado por todas as pessoas. Deram contrapõe essa lógica ao lembrar que a alimentação depende de quantidade, frequência, contexto, necessidades individuais, cultura e padrão alimentar geral. A crítica não equivale a afirmar que todos os hábitos produzem os mesmos efeitos. Significa rejeitar conclusões amplas extraídas sem considerar evidências, dose e particularidades clínicas. O problema das proibições indiscriminadas é também comportamental quando comer é tratado como campo de ameaça. Medo e culpa podem ocupar o lugar da autonomia. O livro chama atenção para modismos que estimulam cortes de glúten, lactose, carne, carboidratos ou outros itens sem indicação individual clara. Ao analisar esse cenário, a autora propõe que o leitor desconfie de discursos que prometem certeza total, resultados rápidos ou soluções idênticas para todos. A moderação, embora menos chamativa que promessas extremas, aparece como uma ferramenta mais compatível com a ciência e com a continuidade dos hábitos. Em segundo lugar, por que calorias, peso e alimentos isolados não explicam toda a saúde? A obra questiona a tendência de resumir saúde alimentar ao peso corporal, com a contagem de calorias ou a classificação moral de alimentos. Esses indicadores podem ter utilidade em contextos específicos, mas não esgotam a avaliação de uma alimentação nem determinam isoladamente o estado de saúde. Ao concentrar toda a atenção em emagrecer, muitas pessoas passam a tratar cada refeição como desvio ou acerto, ignorando fatores como saciedade, qualidade da dieta ao longo do tempo, sono, rotina, atividade física, emoções e condições clínicas. A autora também contesta a noção de que existam alimentos que, por si sós, façam alguém engordar ou emagrecer. O efeito de um alimento não pode ser separado do conjunto de comportamentos e circunstâncias em que é consumido. Essa perspectiva evita tanto a demonização automática de itens como açúcar e gordura, quanto a idealização de produtos associados ao bem-estar. O argumento central é que reduzir um alimento a calorias ou macronutrientes apaga sua inserção em uma refeição, em uma cultura e uma relação pessoal com a comida. Assim, o livro desloca o debate da vigilância constante do peso para a construção de comportamentos alimentares mais estáveis e menos punitivos. Não se trata de negar objetivos de saúde, mas de evitar que um único número substitua uma análise ampla. Em terceiro lugar, fome. Saciedade, prazer como elementos do comportamento alimentar, pare de engolir mitos, atribui importância aos sinais de fome e saciedade. Frequentemente enfraquecidos por dietas restritivas e regras externas de alimentação. Quando uma pessoa aprende a ignorar repetidamente a fome para cumprir metas rígidas, ou come além da saciedade por medo de futuras privações, a capacidade de perceber necessidades corporais pode ficar prejudicada. A autora apresenta o comer consciente como alternativa à obediência mecânica a listas e horários inflexíveis. Essa proposta não sugere que os sinais internos sejam infalíveis ou que o planejamento seja inútil. Ela indica que uma alimentação equilibrada exige considerar o corpo, em vez de submeter cada decisão a mandamentos universais. O prazer também recebe tratamento relevante. Na cultura das dietas, gostar de comer pode ser interpretado como falta de controle. No livro, porém, o prazer é parte da experiência alimentar e pode favorecer satisfação. Refeições satisfatórias tendem a reduzir a sensação de privação que alimenta ciclos de restrição e exagero. Além disso, o ato de cozinhar, compartilhar refeições e valorizar alimentos frescos é abordado como componente de uma relação mais concreta com a comida. A ênfase comportamental é especialmente importante porque desloca a discussão de força de vontade para aprendizagem, contexto e autocuidado. Em vez de prometer controle absoluto, a obra defende uma relação mais atenta, flexível e duradoura com a alimentação. Em quarto lugar, as novas ciências que tornam a nutrição menos simplista. A autora recorre a áreas como nutrigenômica, epigenética, neurociência, microbiota e crononutrição para mostrar por que fórmulas alimentares universais são insuficientes. A nutrigenômica explora interações entre alimentação e expressão genética, enquanto a epigenética ajuda a compreender como fatores ambientais podem influenciar a atividade dos genes. Essas áreas não autorizam dietas milagrosas personalizadas por promessas comerciais, mas reforçam que a resposta do organismo não é idêntica para todos. A neurociência do comportamento alimentar contribui para examinar como o cérebro recompensa hábitos, emoções e ambiente participam das escolhas. Já a discussão sobre microbiota destaca a relação entre o ecossistema intestinal e processos do organismo, sem convertê-lo em explicação única para qualquer problema de saúde. A crononutrição introduz a relevância de ritmos e regularidade, sugerindo que o modo como a alimentação se encaixa na rotina também merece atenção. O ponto comum dessas abordagens é a complexidade de saúde não resulta apenas de somar nutrientes nem de aplicar uma regra popular. Deram uso a esse panorama para questionar certezas simplificadoras, inclusive as que usam linguagem científica para vender respostas prontas. O leitor é convidado a reconhecer que ciência nutricional trabalha com probabilidades, contextos e atualização de evidências. Essa postura exige mais discernimento, mas protege contra interpretações exageradas de estudos isolados e contra modas travestidas de inovação científica. Por último, critérios práticos para reconhecer pseudociência e desinformação alimentar, além de corrigir crenças específicas. O livro procura desenvolver uma forma de avaliar informações sobre nutrição. Esse objetivo é decisivo em um ambiente digital, no qual conteúdos alarmistas tendem a circular mais do que explicações cautelosas. Um primeiro sinal de alerta é a promessa de solução simples para problemas complexos, sobretudo quando uma orientação é apresentada como válida para todas as pessoas. Também merecem desconfiança discursos que substituem evidências por testemunhos. Tratam dúvidas científicas como prova de conspiração ou vendem suplementos e restrições como necessidade geral. A autora valoriza a pergunta sobre fonte, qualidade da evidência e conflito de interesses. A linguagem científica, por si só, não torna uma afirmação confiável. Termos técnicos podem ser usados para dar aparência de rigor a recomendações frágeis. Outro critério é observar se a mensagem cria medo desproporcional e se exige eliminar alimentos sem motivo clínico consistente. A ciência da nutrição admite revisões e nuances, portanto, respostas responsáveis muitas vezes dependem de condições individuais e não cabem em slogans. O livro não oferece um método mecânico para decidir tudo sem ajuda profissional, especialmente em casos de doenças, alergias, intolerâncias ou transtornos alimentares. Sua contribuição é fortalecer a autonomia do leitor para filtrar modismos, fazer perguntas melhores e buscar orientação qualificada quando necessária. Dessa maneira, informação deixa de ser mais uma fonte de ansiedade e pode se tornar instrumento de escolhas refletidas. Em conclusão, Pare de Engolir Mitos é indicado para leitores cansados de receber orientações contraditórias sobre açúcar, gordura, glúten, lactose, jejum, suplementos e emagrecimento. Também pode ser útil a profissionais e estudantes que desejem observar como a comunicação sobre nutrição afeta comportamentos, embora não substitua formação técnica nem acompanhamento individual em situações clínicas. Seu benefício prático está em oferecer parâmetros para reduzir a adesão impulsiva a modismos, avaliar fontes, desconfiar de promessas universais, considerar o contexto e não transformar alimentos isolados em vilões ou salvadores. No plano intelectual, o livro ajuda a compreender que a alimentação é atravessada por biologia, ambiente, rotina, cultura, prazer e saúde mental. Esse enquadramento é particularmente relevante para quem viveu ciclos de restrição, culpa e busca constante por controle alimentar. Em comparação com livros de nutrição centrados em cardápios, cálculos ou métodos de perda de peso, a obra se diferencia por unir divulgação de evidências a uma crítica direta da cultura da dieta e do alarmismo, a presença de temas como neurociência, microbiota, nutrigenômica, epigenética e crononutrição amplia a discussão sem alterar seu eixo principal. Não há atalho científico que dispense pensamento crítico e atenção ao comportamento alimentar. A abordagem de Sophie Deren se destaca ainda por tratar prazer e sinais corporais como partes legítimas de uma alimentação equilibrada. O resultado é uma leitura que privilegia autonomia e sustentabilidade, em vez de mais uma regra rígida para seguir. Se você quiser apoiar Sophie Deren, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!